Vamos começar então a reunião. E no primeiro ponto de informações, eu gostaria de dar uma primeira informação que tem a ver com. Dizia eu que gostaria de dar uma primeira informação que tem a ver com o facto de termos feito esta reunião em duas partes. E achámos que para a primeira parte que havemos de concluir na próxima reunião, não havia necessidade de, digamos, envolver todos os colegas e convocámos apenas os coordenadores e os restantes elementos da mesa. Depois, gostaria de vos dar nesta parte as informações, uma primeira que tem a ver com a audição regimentais e as datas que são propostas. Foi pedido uma proposta para as audições regimentais e achámos bem, mas gostaríamos naturalmente de ouvir a vossa opinião, fazê-las ocorrer todas às terças-feiras, às 14 horas, exatamente na altura em que está marcada as nossas reuniões, para não termos reuniões e audições regimentais, digamos, em grande profusão. Pois gostaria de dar também uma informação que tem a ver com a presença no Congresso da ANAF, no último Congresso, onde tiveram também alguns colegas daqui da Comissão, e também dar-vos uma informação que na próxima sexta-feira estarei no Congresso da CGTPI. E gostaria também de pedir uma informação, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, antes de dar a palavra ao António Gameiro, se a nossa colega Maria da Luz já tem alguma informação sobre a reunião, sobre as grelhas com a primeira comissão.
Muito boa tarde. Obrigada, Sr. Presidente, caros e caros colegas. Sobre essa matéria, tenho a dizer que ontem mesmo remeti para o gabinete do Sr. Presidente duas propostas. Em relação às audições normais, a perfeita sintonia entre a mim e o Sr. Deputado Luís Marques Guedes quanto aos tempos destinados a essas audições. O mesmo não acontece com as audições regimentais, já que nós defendemos que as audições regimentais devem contemplar os partidos com igual tempo, à exceção dos DURP, E não é esse o pensamento do Sr. Deputado Luís Marques Guedes, que entende que, em função da representatividade, assim deve ser o tempo a atribuir. Nesse quadro, foi remetido para que possa ser analisado, distribuído e analisado na próxima reunião de presidentes de comissões.
Ficamos a aguardar, naturalmente, e passava a palavra ao Gameiros, se tem alguma informação, ou algum dos colegas, alguma informação relevante sobre este ponto de informações. Não sendo o caso, eu não disse por lapso quando é que vão ocorrer as audições regimentais. Já foi enviado aos senhores deputados.
Foi.
Pronto. Todos têm em vossa posse, mas a segunda audição regimental é na semana de 23 a 27 de março. Estou a falar com a nossa Ministra da Administração Pública e Modernização Administrativa. Peço desculpa. Agora li, digamos, o título da comissão, tem a ver com a Ministra da Coesão. Portanto, a segunda audição é na semana de 23 a 27, a terceira audição na semana de 20 a 24 de abril e a última, a quarta audição na semana de 22 a 26 de junho. Pronto, sobre as informações, eu gostaria a mesma coisa para a Ministra da Administração do Território, da Administração Pública. A segunda audição regimental é na semana de 2 a 6 de março, a terceira audição de 4 a 8 e a quarta audição na semana de 6 a 10 de julho. E é tudo. Sobre informações, digamos, não sei se mais algum dos grupos parlamentares quer dar alguma informação. Não sendo o caso, passamos então ao ponto número 2, que tem a ver com a apreciação e votação das atas número 8, 10, 11, 12, 13 e 14, relativo às reuniões 18 de dezembro, de 6, 16, 17 e 24 de janeiro. Eu poria à votação as atas de per si e, portanto, em relação à ata número 8, punha em discussão. Não havendo nada, punha à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovada. Em relação à ata número 10, votos contra? Abstenções? Também está aprovada. 11, votos contra, abstenções? Também nada. 12, votos contra, abstenções? Está também aprovada. 13, mesma coisa. E 14, melhor perguntar se tem alguma coisa em relação a alguma destas atas, não sendo o caso, damos-las como aprovadas. E, portanto, passaríamos ao ponto 3, que tem a ver com a redistribuição da petição número 1, criação de carreira técnico auxiliar de saúde da iniciativa de João José Roque Batista Feial. Eu, antes de indicar, naturalmente, de dizer que o deputado relator cabe ao grupo parlamentar do PSD, dizer que este assunto tem tido alguma, digamos, polémica, não tem tido, mas pronto, nós achamos, mas deixamos isso depois à responsabilidade do relator, que nos diga o que é que quer fazer. Pensámos que este era um assunto que dizia mais respeito à Comissão de Saúde e entende-se que é da nossa responsabilidade. Naturalmente que o relator que o PSD indicar, já que o relator é do PSD, fará essa avaliação e far-nos-á chegar o que é que acha sobre esta matéria.
Muito bem, obrigada, Presidente. Renovo cumprimentos. Situações destas onde surgir muitas com outras áreas e no que diz respeito à criação de carreiras técnicos, digo eu, das várias áreas. A indicação do relator da nossa parte tanto é a deputada Márcia Passos. Pois há de haver essa articulação com a saúde. Quando existe a redistribuição, seguramente depois terá que haver essa articulação também.
Não é? Claro, nós temos algumas formas de o fazer, através de pedidos de parecer, mas naturalmente que esperemos que a colega Márcia faça essa avaliação e que nos transmita. Não sei se algum dos colegas quer intervir neste ponto. Colega Amaro.
Presidente, se me permite, eu, portanto, esta matéria é matéria de competência do Governo e, portanto, quando os cidadãos se dirigem ao Parlamento para nós abordarmos esta questão, a nossa Comissão não pode perder a oportunidade de relatar estas iniciativas, porque são competência, no fundo, inerente à administração pública em geral, e quando se trata de criar carreiras, estamos a falar do Estatuto, e, portanto, estamos a falar de matéria que tem sempre uma vinculação determinante pela existência de concordância por parte da tutela desta área do Governo. Portanto, eu acho que, independentemente de serem da saúde, da defesa, da educação ou de outra área, não devemos deixar de dar parecer, fazer relatório, porque isso é estar a deixar que, no fundo, a areia e o substrato de uma parte do trabalho desta Comissão nos escorrega entre os dedos. Portanto, parece-me que, independentemente de serem matérias que tenhamos maior ou menor proximidade do ponto de vista daquilo que é a área de atuação dos funcionários, a questão de princípio é a criação de carreiras, e a criação de carreiras é uma questão que tem que ter sempre parecer desta Comissão. Portanto, porque vamos ter, como a Sra. Deputada Isaura acabou de dizer, vamos ter muitas, muitas situações destas, mas temos que as agarrar, penso eu.
Entendida a posição do Grupo Parlamentar. Não sei se alguns dos grupos querem acrescentar alguma coisa sobre isto, se querem que siga. Bem, então, deixa-me dizer, nós temos este entendimento. Não quisemos, e mais, a orientação que dei aos serviços foi que não se criasse aqui nenhum ping-pong, o cidadão não tem culpa, e, portanto, nós assumiríamos. Achamos é que há de haver uma posição de comissões que estão mais vocacionadas para, e que digamos que digam da sua justiça. Estou a ver, quando ocorrer uma situação, por exemplo, numa carreira militar, devemos ter alguma dificuldade, mas, e, portanto, agora, sempre deixámos, e sempre dei essa orientação, que da nossa parte haveria sempre tomado posição e que não nos furtaríamos a isso, antes pelo contrário. Portanto, eu gostaria de deixar isso claro, que tenho muito respeito pelos cidadãos, para eventualmente andarmos aqui num ping-pong, faremos isso e naturalmente marcaríamos a posição da Comissão através desta indicação do relator. Mais alguém quer usar a palavra neste ponto? Não sendo o caso, passamos, digamos, ao quarto ponto, que tem a ver exatamente com a deliberação sobre o pedido de audiência da ANAM. Aliás, são dois pedidos de audiência. Deixem-me, antes de vos passar a palavra, aquilo que discutimos em princípio com os serviços. Sempre que uma associação legalmente constituída, como é o caso, nos solicite audiências, nós dizemos sempre que sim. É uma questão depois de sabermos como é que havemos de compor, digamos, quem desta comissão, digamos, promove ou faz a audiência. De resto, a indicação é que sim. Aliás, eu há um bocadinho ouvi a colega Viana dizer que esta associação existe legalmente. Eu próprio presenciei, tomaram a palavra no Congresso da Associação Nacional de Municípios, o que quer dizer que é reconhecida também pela Associação de Municípios, mas não se trata de uma audição, trata-se de uma audiência, e, portanto, nós faremos isso naturalmente. Mas o ponto seguinte é a mesma coisa, o ponto 5 também é de um pedido de audiência, que faremos conta, naturalmente, de conceder, mas gostaria, quer em relação ao ponto 4, quer em relação ao ponto 5, ouvir algum dos colegas que queira usar a palavra. Se têm um entendimento diverso, se concordam com aquilo que a mesa...
É a mesa
coordenadora,
não é,
Sr. Presidente? Sim, mesa eu ainda não falei na quem vai, qual é a nossa proposta para estas audiências. As audiências que nós propomos sejam mesas com os coordenadores e mais, e achamos que deve haver uma ligação muito estreita com comissões a quem eventualmente saibamos e dê essas orientações aos serviços, que também são pedidas audiências pela mesma entidade, de modo a termos, digamos, o conhecimento em relação a determinada entidade, digamos, como é que faz com uma comissão, com outra comissão, e nomeadamente, em algumas, como é o caso em que se vislumbra que haja, digamos, petição com 4 mil assinaturas, mais de 4 mil assinaturas, que tentemos saber para quem o par depois faz baixar, a comissão é que faz baixar, digamos, o assunto em questão. Bem, mas já tenho alguém escrito, a Maria Luz.
Presidente, eu gostaria aqui de voltar a introduzir uma questão que em tempo já foi aqui analisada e que tem a ver com o seguinte: a comissão será solicitada para ouvir imensas entidades e pessoas individuais e tudo mais. E, quer dizer, todas são muito importantes, mas tem que haver aqui uma graduação, porque senão a própria Comissão não consegue responder a todas essas solicitações. Neste quadro, volto aqui a referir que me parecia toda a importância que fosse constituído um grupo de trabalho para as audiências, onde poderiam ser remetidas um determinado conjunto que teria um coordenador, não é? E que para onde seriam remetidas todo um conjunto dessas entidades. No caso concreto da audição à Associação Nacional de Assembleias Municipais, eu acho que nós devemos ter alguma atenção particular a estas coisas, porque estamos sujeitos a que se constituam um conjunto de associações tão diverso e em tão grande número, que não consigamos sequer fazer-lhe dar conta de atender as solicitações dessas mesmas entidades. E o que é que eu quero dizer com isto? Existe, e é reconhecida por todos, uma Associação Nacional de Municípios Portugueses, onde as Assembleias Municipais têm assento. Lembro, estar a dizer isto ao Sr. Presidente, até há um bocado descabido, tendo em conta a sua experiência e conhecimento. Temos até, no atual Conselho Diretivo, uma Assembleia Municipal, como membro efetivo do Conselho Diretivo, um Presidente da Assembleia Municipal. Ora, isso significa que multiplicarmos entidades com fins que devem ser comuns não é seguramente uma mais-valia para a causa. E quero também lembrar que na Conferência de Líderes ocorrida em dezembro de 2019 foi definido que as audições que nós deveríamos fazer eram duas entidades, que aliás o Sr. Presidente já hoje aqui referiu.
Sim, sim.
A Associação Nacional de Municípios e a ANAFRE.
Eu sei que a Maria Luz não faz esta confusão, mas nós não estamos a falar em audições.
Não, em audiência. Pronto, vamos lá ver. Sim, senhor. Portanto, que estas duas entidades são as que representam o poder local. E por isso, se calhar também, vamos ter amanhã os jovens autarcas, que podem ser daqui, daquilá e daquilá, daquele outro e por aí adiante. Só queria deixar aqui esta manifestação, porque efetivamente é um assunto que já conhecemos há bastante tempo e que, na realidade, se coloca aqui de novo.
Muito bem. Nós percebemos a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Passaria, se alguém dos outros grupos, e seguiria a ordem, quer usar a palavra sobre esta matéria.
Permita-me só, isto é quase uma posição também pessoal. Eu concordo com o que diz. Mas nós não estamos a falar das audiências, das audições regimentais. Estamos a falar de uma audiência. E quando nós, comissão, também do Poder Local, não recebermos, quando nos pedem para ser recebidos, não... Sim, o grupo de trabalho será constituído, portanto, pelos coordenadores, e os coordenadores depois poderão delegar em quem entenderem para representar o grupo. Não tem que ser?
Deixem-me fazer só... Desculpa. Eu fiquei... Desculpa, logo no início nós discutimos a possibilidade de fazer grupos de trabalho e foi rejeitado. E nós dissemos que substituiríamos isso por reuniões com a mesa e com os coordenadores. Só por isso é que trago aqui esta posição. Foi isto que foi decidido. Mas agora deixem-me só acrescentar uma coisa em relação ao que disse a Maria da Luz. Para além de não estarmos a falar de audições, estarmos a falar de audiências, eu confesso que eu não mudei a posição, mas fiquei esclarecido quando fui ao Congresso da Associação Nacional de Municípios. E o presidente da ANAM usou da palavra nessa condição, no Congresso da Associação, e, portanto, a Associação de Municípios deu-lhe espaço, e, portanto, não, deu-lhe reconhecimento. Aliás, usou da palavra, até durante muito tempo, não faria muito sentido que num pedido de uma audiência nós agora recusássemos uma audiência. Não audição, mas uma audiência. Agora, eu tenho pena que nós tivéssemos optado por não haver grupos de trabalho. Libertaria a mesa e os coordenadores, digamos, de muito trabalho, mas pronto. Em princípio, penso que não podemos ultrapassar, a não ser que haja, digamos, uma posição que altere a que foi tomada anteriormente. Eu pediria, Bloco de Esquerda, que quer dizer alguma coisa sobre... Não, algum dos colegas que quer... A Paula?
Sr. Presidente, eu só pedi a palavra, não vou acrescentar nada de novo, mas eu queria reiterar aquilo que já aqui afirmamos e que foi dito. Nós acompanhamos a reflexão que foi aqui tida relativamente aos pedidos de pronúncia, quando se trata de iniciativa legislativa ou outras, e ser a Associação Nacional dos Municípios Portugueses e ser a ANAFRE, como está estabelecido. Coisa diferente, e nós sempre o dissemos, é as entidades que pedem audiência às comissões. E eu creio que neste pressuposto nós não devemos rejeitar de forma alguma audições e devemos ouvir todos aqueles que pedem para ser ouvidos pela comissão. Por isso eu creio que é uma questão de calendarizar a audição que é solicitada pela Associação Nacional, das Assembleias Municipais. Estamos a falar de um pressuposto diferente. É um pedido de audiência à comissão e a comissão, ou a reunião da mesa e dos coordenadores, concede essa audiência. Estamos a falar de coisas diferentes.
A mesa tem exatamente esse entendimento, mas naturalmente queremos ouvir, e nesse pressuposto, se não houver, se o plenário não contrariar isto, naturalmente que faremos a audiência, quer da ANAM, quer da outra instituição, que pediu também. A Associação de Municípios da Região da Autónoma da Madeira. Portanto, procederemos a essas duas audiências.
Ó Sr. Presidente, eu queria aqui aduzir um argumento que utilizei na Assembleia Municipal de Orém quando isto foi a votação, porque votei contra, porque eu acho que esta associação é inconstitucional. E não tenho, sobre esse aspecto, eu não consigo perceber como é que, afirmando a Constituição, no artigo 253, que associação e federação, e é clara a lei da Constituição, isto não tem nenhuma dúvida, os municípios podem constituir associações e federações. E havendo um princípio geral de direito que se ensina no primeiro ano em todas as faculdades, de que no direito público só se pode fazer o que a lei permite por uma questão de vinculação ao princípio da legalidade, como é que alguém que não está vinculado nem tem atribuição na Constituição para constituir associações as constitui? Eu não consigo entender como é que, porque por este princípio, todo e qualquer órgão público, por vontade discricionária, constitui associações que quer. E não é assim. Só deve poder constituir associações nos termos em que a lei o permite. E a lei não o permite em lado nenhum. E, portanto, é simples. Isto é.
Com certeza. Colega Cília Meireles.
Sr. Presidente, eu não ia intervir porque, com franqueza, eu acho que estas reuniões têm que ter um certo ritmo e temos que passar à parte em que, de facto, começamos a trabalhar em vez de estamos a discutir qual é que vai ser o nosso trabalho. Eu gostava de lembrar que esta associação já foi recebida aqui em trabalhos de especialidade de legislação na legislatura passada e eu nunca vi ninguém levantar este problema. Portanto, imagino que seja um problema recente. E depois sugerir ao Sr. Presidente que ponha esta questão à votação, porque eu já a vi ser discutida muitas vezes. Se há uma divergência, então vamos votar e valerá a maioria. Agora, nós temos é que, de facto, começar a receber as pessoas. Eu acho que não é compreensível. As eleições foram em outubro, nós estamos em fevereiro e ainda estamos a deliberar quem é que vamos ouvir. Não pode ser nós, temos que passar aos trabalhos.
Eu registei, mas... Colega Cília Meireles, eu registei as suas palavras. Nós não temos deixado de ouvir as pessoas. Recebemos duas associações. Este pedido é recente, queria lhe dizer. Este, não. Mas isso foi... Isso é outro... Desculpe. Bem, nós discutimos uma outra coisa, eu queria clarificar isso. O que discutimos foi se devíamos ouvir, quando da proposta da mesa, e foi por a minha voz, de ouvir em audição a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Freguesias, a colega Bibiana levantou a hipótese de ouvirmos também, é bom precisar esclarecer as situações, de ouvirmos também a ANAM. E foi dito que não havia audição da ANAM exatamente pelos motivos que foram aqui invocados e com os quais eu concordo. Se fosse uma audição, teriam exatamente a posição da minha parte. Agora, o que é recente, e este é de 4 de fevereiro, portanto não estamos aqui a discutir isso há muito tempo, ainda não houve nenhuma reunião depois disso, é o novo pedido de audiência de duas associações. Nós podíamos também aqui questionar se a Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira tem também assento na Associação Nacional de Municípios. Então podíamos estar também a dizer a mesma coisa à Associação Nacional de Municípios, que não o recebíamos. Estamos apenas a fazer, a dar sequência a um pedido de audiência. E, portanto, não sei se podemos, de facto, ultrapassar, concordando com o que diz a colega Cília Meireles, devemos ultrapassar estes pontos, mas temos que os ultrapassar. Não podemos é andar aqui a marcar passo, falar neles e depois deixá-los, digamos, em banho-maria, não se discutindo e não avançamos. Estão de acordo com este 4 e o ponto 5 como ultrapassados e passamos então ao ponto 6. Sim.
Mas neste ponto, quando é que os recebemos e
quem é que os recebe? Desculpe. Já foi decidido que as audiências são feitas pela mesa e pelos coordenadores. E, portanto, vamos decidir isso e depois daremos o dizimento aos colegas. Não é preciso ficar decidido agora, pois não. Pronto. Então, damos o ponto 5 e 6, perdão, o ponto 4 e 5 como resolvidos e passamos ao ponto 6. Este, então, já com trabalho efetivo, eu dou a palavra ao colega... Não, ainda a indicação de um deputado relator, que também cabe ao grupo parlamentar do PSD, é a distribuição do projeto do Partido Socialista, a Lei número 176, e portanto é a primeira alteração.
Sim.
Perguntava à colega quem é que...
Sim, é a deputada Germana, Maria Germana Rocha.
Algum dos colegas quer se pronunciar sobre este ponto? E apenas como indicação, está resolvido e passaríamos então ao ponto 7, à distribuição do projeto de lei, que foi da responsabilidade do colega Cancela de Moura. Ah, perdão. Ainda não é esse. Portanto, o número 7 é a audição. A distribuição é para o colega do Partido Socialista e pedia que o indicasse.
Indicamos a senhora deputada Alexandra Tavares de Moura.
Muito bem. Algum dos colegas quer pronunciar sobre este assunto? Sim. Passamos então ao último ponto, que tem a ver com a apreciação e votação do relatório, este sim da responsabilidade do colega Cancela de Moura.
Senhor Presidente, caros colegas, muito, muito sinteticamente, julgo que o relatório que é claro. Como questão prévia, deixava já também esclarecido que omiti naturalmente a minha opinião sobre esta matéria, porque julgo que deixarei essa apreciação e análise em declarações políticas e vai ser ao critério de cada um dos grupos parlamentares e dos senhores deputados. Relativamente à matéria propriamente dita, foram recebidos peticionários no dia 18 de dezembro, nomeadamente o CETAL, o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, sobre uma matéria, e portanto também há 16.900 peticionários, será uma petição que será agendada para discussão em plenário, e os peticionários vieram levantar uma questão que é conhecida de todos e que se tem arrastado ao longo de duas décadas quase, por causa de um decreto-lei ou de uma lei que naturalmente se prende com a atribuição do subsídio de risco, e neste caso para os trabalhadores da administração pública que estão ligados à questão da salubridade. Esta questão foi colocada por estes 15.900 peticionários como uma concretização, que pretendem ver, julgo que será a terceira ou a quarta vez que existe uma petição com este objeto, com este objeto, e que se prende com o decreto-lei, como eu referi, número 53-A de 98, de 11 de março, que naturalmente os peticionários entendem ser de elementar justiça para a dignificação do trabalho e dos trabalhadores que estão nestas condições. Seria a aplicação de um suplemento de insalubridade, de penosidade e risco na administração local, nos termos do referido decreto-lei. E, portanto, a petição foca-se neste objeto e, naturalmente, terá o seu agendamento. O resto está aqui dito em termos de relatório. Foi, em termos de conclusão, dirigido, naturalmente, ao membro do governo respectivo o relatório, para que se possa também pronunciar sobre a matéria, e ao Sr. Presidente da Assembleia da República, para, nos termos da lei do exercício de direito de petição, poder pronunciar-se nos termos aí das normas aqui invocadas. Portanto, esta é a questão essencial que, naturalmente, eu gostaria de deixar aos colegas como síntese do relatório.
Obrigado, colega. Passaria, então, a palavra ao Grupo Parlamentar do PS.
Sr. Presidente, só para laudar o relator, pela forma objetiva como o relatório está feito, esta é uma matéria que rola há anos pelo Parlamento e por outras instâncias e que, de facto, merecerá, da nossa parte, intervenção no plenário, sendo certo que nós encontramos neste relatório, de forma cabal, a equação, ou como deve ser equacionada, a questão relativamente ao cumprimento da lei e à sua regulamentação.
O colega Bloco de Esquerda quer pronunciar sobre o relatório. Temos que passar à votação do relatório. Então, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado o relatório. E passamos ainda ao último ponto, não é, de informações? Bem, estamos no último ponto, de facto, da nossa parte, dizer apenas que vamos agendar as audiências, vamos depois combinar com os colegas coordenadores e com os representantes dos grupos parlamentares, mas dava neste ponto ainda a palavra aos colegas que quiseram usar a palavra e já temos uma inscrição do colega Ferreira.
Muito obrigado. Senhor Presidente, senhores deputados, muito brevemente, só para dar conta do seguinte, eu estou a terminar neste momento um parecer ao projeto de lei 141/14, que foi apresentado pelo PEV, que é exatamente do mesmo tema que o projeto de lei do Partido Socialista, que é o ponto 6. Pronto, eu não sei qual é o procedimento habitual, mas poderia eventualmente fazer sentido ou fazer um relatório conjunto sobre os dois ou apresentá-los depois na mesma altura, não sei. O tema é realmente o mesmo. Deixava só aqui à consideração, porque o meu parecer está praticamente pronto, portanto estará para agendamento logo que possível. É perceber se se espera, se não se espera, se se entrega agora ao relator do PSD.
Eu sem prejuízo de ouvir a opinião dos restantes colegas, sendo o relatório o mesmo, nós propunhamos a realização de um relatório conjunto, eventualmente com a colega que tem agora, digamos, discutirem a matéria e apresentarem apenas um relatório, ou então decidirem se vale a pena estar a fazer um outro relatório, se é a mesma matéria, é perda de tempo, de facto.
O relator da iniciativa do Partido Socialista cabe ao PSD, que foi hoje deliberado. E o Partido Socialista está a fazer de relator do projeto de lei do PEV, mas que são sobre o mesmo tema. Pronto, a questão é só essa.
Eu acho que escutavam de apresentar o mesmo. Mas pronto, mas sendo assim, não, vale a pena. Se o. Podia. Eu estava a ouvir aqui de lado o colega do Partido Socialista e faz sentido o que está a dizer-se, por eventualmente a relatora aceitar, podia entregar o relatório e, portanto, mas... Sim, projeto de relatório, só para fazermos um relatório único, não? Mas o colega Gameiro quer intervir.
Sr. Presidente, neste caso eu acho que também não faz mal nenhum haver dois relatórios. O que o Sr. Presidente deve agendar é no dia, para o dia, a apresentação dos dois só, mas não vale a pena também estar a... Uma vez que houve aqui um delato de tempo grande, não é? Portanto, há aqui uma delação que tem já o relatório praticamente pronto. Se viessem juntos, faria sentido que o PSD ficasse com os dois, mas não tendo sido, acho que o melhor é seguir em frente e não estar a criar confusão sobre isto.
Então, se entendo e se toda a gente está de acordo, haverá dois relatórios, mas fazemos a discussão na mesma altura. É isso?
Sim.
Peço desculpa. Se toda a gente entendeu aquilo que eu disse, há dois relatórios. E procederemos à discussão no mesmo dia. Pronto. Alguém mais quer intervir neste ponto? Não sendo o caso, terminamos a reunião. Até, digamos...
Até terça-feira.
Até terça-feira, até à próxima terça.